Você vai ouvir agora um episódio de Monark Talks no Spotify, agradeço demais. Mas, se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões, é no rumble.com/monarkx. Entra lá, segue o MonarkX no Rumble e confere por lá. Depois você vê no Spotify. Mas acompanha o episódio agora. Salve, galera! Bem-vindos a mais um Monark News. Hoje é o terceiro da semana, porque deu problema com todos os convidados da semana. Mas semana que vem tem convidado, tá tudo certinho, tá bom? Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. É, lembrando que o Monark News é uma oportunidade de você mandar uma mensagem aí, ela ser lida. Seja uma sugestão de pauta, ou de notícia, ou um comentário, uma pergunta, qualquer coisa que você quiser mandar aí no chat, fique à vontade, o Coca tá lendo, e se for legal, ele vai trazer aqui para a live, tá bom? Separamos algumas notícias aí do dia de hoje para comentar. Hoje foi um dia tranquilo, nada muito aconteceu, então não são notícias bombásticas, mas são algo notícias que eu acho que tem, que eu tenho algo legal a acrescentar, tá bom? Então, vamos para a primeira aí, manda ver.
Beleza, vou jogar aí.
Falar de um assunto que eu gosto, maconha. O lobby da maconha ganha força no Congresso com retórica enganosa, né? Aparentemente, o Gazeta do Povo está fazendo uma crítica aí ao tipo de retórica que está sendo usado para a legalização da maconha. O lobby favorável à legalização da maconha está ganhando força no Congresso Nacional. Olha, interessante. Eu conversei com os deputados também que falariam que aprovariam. Se... Parece que realmente tem algum interesse forte aí, tá ligado? Que tá mexendo os pauzinhos pra que a maconha seja legalizada finalmente, né?
Os cara percebeu que dá pra ganhar um verdinho com a verdinha.
É exatamente isso, exatamente isso. Está ganhando força no Congresso, apoiando-se em uma retórica enganosa e interesses bilionários. Olha, a segunda parte eu acho que é bem verdade. Tem muitos interesses bilionários mesmo aí. E tem também interesses do consumidor, que não é o meu caso. E também, por que não, né? Criar, se legalizar, eu vou criar uma loja de maconha, velho.
Monark não vai ter loja de maconha quando a maconha tá legalizada, daí é uma falha da Matrix.
Se isso liberar, aí eu fico rico pra caralho, mano. Então eu tenho interesses bilionários nessa porra aí, viu? Eu tenho. usando como pretexto as propriedades medicinais da cannabis sativa, associações e corporações que desejam uma liberação mais ampla da maconha no Brasil têm obtido espaço e influência em discussões na Câmara e no Senado. A narrativa falsa desses grupos se sustenta em um problema real. Há casos de doenças raras em que o uso do canabidiol, uma das centenas de substâncias presentes na maconha, pode ser a melhor alternativa terapêutica, como síndrome de da blá blá blá, várias síndromes aí, pô, Parkinson, tudo, mano, várias coisas, epilepsia, ajuda com um monte de parada, né? Isso não é uma narrativa falsa, é verdadeira, pô, a maconha realmente tem propriedades medicinais, mas tudo bem, vai. Especialistas e parlamentares contrários à legalização da maconha já propõem há anos um meio termo razoável, oferecer de graça o canabidiol pelo SUS aos portadores de doenças raras. Na prática, isso acontece já por meio de decisões judiciais. Ai, meu Deus, é um estadismo aí, né? Não. Vamos controlar se as pessoas estão usando drogas ou não. É, maconha, muito perigosa maconha. Você vai fumar e vai criar um podcast. Cuidado, cuidado. Vai virar uma ameaça para a sociedade. O lobby da maconha, no entanto, não se contenta com essa alternativa e pressiona por uma liberação ampla do cultivo e da comercialização da cannabis sativa no Brasil. Maravilha, eu tô com o lobby da maconha aí, né? A finalidade alegada é sempre o potencial medicinal da planta. O conceito de medicinal, sustentado por alguns lobistas, no entanto, é bastante amplo. É porque é amplo mesmo, né? O medicinal é um conceito amplo. A gente considera até como que... Tem um nome daquele negócio que é um negócio que eles ficam diluindo uma propriedade. Homeopatia. A gente considera homeopatia medicinal,
não, né? Vai considerar a cannabis, né?
E não vai considerar a cannabis, que realmente tem propriedades ativas que fazem um efeito, porra, enorme no seu corpo, tá
só
ligado?
Só ver aquele vídeo do cara com Parkinson, né? O cara fuma baseado, o cara para de tremer na hora. Não tem como negar.
Você é, pois é. Não é placebo essa parada. Ela tem um impacto no, na fisiologia do ser humano. E um impacto positivo em muitas doenças. E também até só pra relaxar, cara. A verdade é essa, maconha é muito bom pra relaxar, velho. Se tá estressado, vida é estressante, é uma merda. Mas não tô fazendo apologia, não. Só que é alguma coisa que, né, é uma propriedade realmente da maconha que eu posso fazer. É a verdade, mano. Não fumo maconha, mas a verdade é essa. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? No último dia 23, por exemplo, participantes de uma audiência pública na Câmara defenderam a legalização do uso medicinal de todas as substâncias derivadas da maconha. Também apoiaram a liberação do plantio feito pelos próprios usuários, maravilha. Um psicólogo da Associação Pro Cannabis disse que o THC, substância responsável pelos efeitos alucinógenos na maconha, não pode ser vilanizado. Não pode mesmo, cara. É, cara, as drogas estão com a humanidade desde que a humanidade é a humanidade. Os índios usam drogas, quando a gente estava na floresta, a gente comia drogas e cogumelos e tudo mais. Então, usar drogas é algo natural do ser humano. A gente sempre fez isso. Todo mundo que está assistindo já usou algum tipo de droga. Pode ser uma droga legal, como álcool, ou como Tilenol, ou paracetamol, ou aspirina. Alguma droga você usou, porque as drogas elas são muito úteis para nós. Né? E a gente faz uso delas, porque a vida fica melhor com isso, né? Isso não é segredo, mano. É todo mundo, né? Que as pessoas têm a visão de drogas aí, pensando no crime organizado, tráfico. Não. Se a gente quiser pensar no conceito da palavra drogas, são substâncias com propriedades ativas no corpo, que modificam o corpo de alguma forma. Então, muitas coisas são... Até o café pode ser considerado uma droga. Ou o açúcar, né? Mas tudo bem.
Não é à toa que o nome da farmácia é drogaria, né?
Pois é, exatamente. Maconha medicinal é uma narrativa falsa, dizem especialistas. Que especialistas? Que especialistas é esse? Sempre tem um especialista, né? Você quer dar uma validação para qualquer coisa que você escreve, qualquer argumento que você fala? Não, um especialista. Aí, fodeu. Vai saber o porquê que ele é especialista, da onde ele é especialista, quais são, né, os estudos que eles têm, sei lá. Bom, pro presidente da Cruz Azul no Brasil, Hoffman Hartmann, esse tipo de discurso compõe uma narrativa falsa, apregoada por um lobby que, em diversas experiências internacionais, começa falando sobre propriedades medicinais para, aos poucos, ampliar o seu escopo. Sim, mas isso não é... Tipo, eles não estão escondendo isso, tá ligado? O pessoal que é a favor da maconha medicinal é a favor da maconha em geral. É a favor que as pessoas tenham o direito de usar uma planta, velho. Que você planta... Você pega a semente, você põe no chão, nasce uma planta, você tem o direito de pegar ela, enrolar num baseado e fumar. Meu Deus, como... A humanidade não evoluiu ao ponto de perceber que isso é a coisa mais natural que existe. Literalmente, a gente sempre fez isso antes de existir Estado, antes de existir religião, antes de existir porra toda. O ser humano já consumia droga, velho. É a coisa mais natural do mundo. Claro que você não vai abusar das drogas, né? Mas...
Até os animais consomem droga, né, pô? Não tem o golfinho lá que masca o baiacu por causa que libera uma toxina, que ele fica loucão?
Exato, completamente. Tem também os elefantes lá na África que... Ficam subindo na árvore de amarula pra ficar doidão com a fruta de amarula. Os caras até criaram uma bebida baseada nessa história aí, tá ligado? Então, pra que essa demonização do uso de drogas, velho? Eu não entendo, mano. É um pensamento tão atrasado, tão raso, tão limitante, né? Do que é ser um ser humano e do que é a vida. A vida tem tantas possibilidades, tantas coisas pra você explorar. E a gente fica se limitando porque tem um preconceito e uma narrativa embutida na sociedade... Que só faz mal a ela. Sei lá, vamos lá. Plantar maconha dentro de casa não pode ser parte de um tratamento medicinal. Não, é assim, não, bicho. Plantar maconha dentro de casa é só a forma mais barata do cara ter acesso ao tratamento medicinal que a gente já sabe que a maconha pode ter em várias doenças.
Pra que ele vai ter que comprar se ele pode plantar ele mesmo?
Pois é, mano. É só você dar liberdade pro cara que quer um remédio poder consumir esse remédio. De uma forma descentralizada, inclusive, que é maravilhoso, tá ligado? Fica claro que esse tipo de discurso parece que é um pretexto para que outros tipos de substância a gente não teria esse lobby para provar. Ah, tá, esses caras estão falando merda aí, os anti-maconha. O procurador da República, Lucas Gualtieri, coordenador do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal em Minas Gerais, diz que os lobistas se utilizam da propriedade medicinal do canadibal para legitimizar o próprio discurso e quebrar uma eventual resistência maconha. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo, e está errado. Você tem que mostrar, olha, isso aqui é uma substância que pode ser muito útil a você, não é o demônio. Não tem problema você utilizar. E vai realmente quebrar os preconceitos quando você vê uma velhinha com Parkinson fumando baseado e se sentindo melhor com isso. Você quebra essa imagem mentirosa daquela maconha em tabletão com um monte de arma e umas munição do lado, como se a maconha fosse o mal do mundo, né? As drogas são o mal do mundo. Não, não são, velho. Fica tranquilo. Olha, a ligação vai... Eles dizem, olha, a legalização vai permitir o tratamento de crianças com convulsão e de diversas pessoas com problema de... Por que você é contra isso? E acaba servindo mais... Ué, a real intenção que é a legalização ampla. Bicho, e qual que é o problema da legalização ampla, velho? Se você tá concordando que crianças podem usar essa substância pra ajudar nas doenças, e você quer achar que você tem que proibir pro resto das pessoas, é um pensamento tão autoritário isso aí, velho. É um estadismo por estadismo, tá ligado? É tratar todo mundo como criança. E ao mesmo tempo ele acha ok que crianças possam usar em contexto medicinal, mas o adulto não pode no contexto recreativo.
Você vê, né?
Não faz sentido nenhum isso aí. É a galera que tem preconceito com maconha, né? Que quer manter a gente na idade das trevas, quando todo o mundo civilizado já legalizou essa merda e não aconteceu nada, o mundo não acabou lá, entendeu? Não por causa da maconha, tem muitos outros problemas, né? Como guerra e tudo mais, né? Mas a maconha não é um problema nesse sentido, cara. Se o pessoal, se deixar todo mundo utilizar quem quiser... E a verdade é que todo mundo que quer já utiliza, velho. Comprar maconha é a coisa mais fácil do mundo, na realidade. Então, eu não entendo essa resistência pra legalizar essa parada. Legaliza logo essa porra, velho. Eu quero muito poder criar minha marca de maconha e ganhar milhões com essa merda e fumar o meu legalizado tranquilamente, sem ter que ficar com paranoia ou noia. É isso. Esse é o futuro que eu quero e que eu acho que é o que vai acontecer. E porque, de certa forma, o que esses caras estão falando é verdade. Eles realmente estão usando o medicinal para depois abrir pro comercial, porque o nego quer ganhar dinheiro com essa porra. E tá certo, tem que ganhar dinheiro com essa porra mesmo. Melhor o cidadão de bem, as farmacêuticas e as pessoas ganharem dinheiro vendendo maconha do que o crime organizado, né? Mas não, eles preferem deixar esse mercado na mão do crime. E só o crime pode ter esse mercado, é isso. Basicamente, o Estado garante o monopólio do crime na comercialização dessas substâncias. Eu não sei como que isso pode ser inteligente na cabeça desses caras. Deixa nós comercializarmos, nós... Seres humanos de bem, que aqui não tá cometendo crime nenhum, que só quer viver pacificamente, falar sobre as suas opiniões na internet, sei lá. Bom, mas é isso, né? Bom, eu espero que libere logo essa parada. E espero que libere de uma forma bem descentralizada, que qualquer um possa comercializar, qualquer um possa plantar na sua casa.
Não tenha ultra mega taxas de imposto.
Não tenha um imposto abusivo e também não tenha reserva de mercado para algumas empresas que o Estado escolhe, que foi o que os caras fizeram no Uruguai, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu entendo que tem dois lados de toda coisa, né? Tem gente que tem esse preconceito com maconha. Que acho que manter ela ilegal vai resolver algum... Ou impedir alguém de usar. Primeiro que não impede ninguém de usar. E segundo que mantém o mercado na mão do tráfico. Isso não é inteligente, é só burro. Mas vamos para a próxima aí. Tem alguma pergunta?
Tem mensagem aqui no chat. O S. Parreira falou que o Mamãe Falei te respondeu de novo, falando muita bosta dessa vez. Você chegou a ver, né?
Eu cheguei a ver, eu vi, ele ficou um pouco bravo. Acho que o que tinha pra falar sobre esse assunto, eu já falei o que eu tinha pra falar no vídeo, ele falou o que ele tinha pra falar nos vídeos dele, e aí cabe o pessoal decidir o que faz sentido ou não, e fazer a sua própria opinião, buscar mais informações, estudar mais sobre o conceito de liberdade de expressão. Essa luta da liberdade de expressão, ela não é de hoje, entendeu? Esse é um negócio antigo. E tem muitos estudiosos e intelectuais que já fizeram suas defesas sobre a liberdade de expressão. Inclusive, ela foi tão bem sucedida que ela ganhou o mainstream americano. Tanto que virou lei. A primeira emenda dos Estados Unidos é só para proteger a liberdade de expressão. A primeira emenda, para você ver a importância que eles deram a esse assunto. Então, essa discussão já foi feita lá nos Estados Unidos. E já ganhou a liberdade de expressão. Então... Tem muitas referências aí para vocês estudarem e aprenderem mais sobre esse termo, tá bom? É só isso que eu vou falar sobre esse caso agora.
Beleza. O Duzan mandou aqui, ó. Salve, Coque Monark. Vocês que gostam do assunto inteligência artificial, tem um vídeo do Mundo Militar muito bom. Ele mandou o link aqui. Você quer dar uma olhada?
É um vídeo? Quanto tempo tem?
Deixa eu ver. Pô, é 15 segundos só? Sim, mas aqui é a propaganda do YouTube, pera aí.
É, não.
Tem 8 minutos.
Põe aí, vamos ver.
Então vai.
Até porque se perdeu o sentido, você só pode parar, né?
Sim. Cadê? Se tiver chato.
O volume aqui.
Caros amigos, já tinha visto, bem-vindos assim. A mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre uma situação no mínimo curiosa. Um algoritmo de inteligência artificial matou o operador humano em uma simulação na Força Aérea dos Estados Unidos após vê-lo como um empecilho para o cumprimento da sua missão. Afinal, quais são os riscos da inteligência artificial aplicada na defesa? A loja do canal está cheia de novidades
aí,
em
pau
da estampa
oficial
na Força Aérea dos Estados Unidos. Descreveu uma simulação em computador que correu muito mal, envolvendo um drone de ataque controlado pela IA. No teste, o drone tinha a missão de localizar e identificar lançadores de mísseis antiaéreos em território inimigo, mas deveria aguardar a ordem de ataque emitida por um operador humano. Sempre que o drone destruía um lançador, recebia pontos extras. No entanto, em algumas situações, o operador humano negava a ordem de ataque. A inteligência artificial que controlava o humano negava a ordem de ataque. A inteligência artificial que controlava o drone viu nisso um grave empecilho para o cumprimento da sua missão e para o recebimento de pontos extras. Com o Coronel Hamilton relatando que a solução que a inteligência artificial do drone encontrou para contornar isso foi matar o operador humano. Com o operador humano morto, a IA excluiu do seu algoritmo a obrigação de receber uma ordem humana para atacar, passando assim a atuar livremente, atacando e recebendo os pontos extras tão desejados. O Coronel Hamilton disse que os programadores incluíram uma regra extra, dizendo que matar o operador humano era mal, e que se ela fizesse isso, perderia pontos. E então a IA, para contornar essa nova regra, começou a destruir as torres de comunicação que o operador humano usava para enviar a confirmação da ordem de ataque via rádio. E assim, mesmo sem matar o operador humano, a inteligência artificial encontrou uma forma de seguir atacando livremente os seus alvos. Tudo não passou de uma simulação de computador, mas reforçou dúvidas e questões muito sérias sobre os riscos da inteligência artificial na defesa.
Sinistro.
Até que ponto o emprego da IA na defesa pode ser perigoso para nós, seres humanos? Há realmente muitos riscos envolvidos nisso, mas é importante lembrar que grande parte deles...
Pausa aí. Já entendemos a questão aí. Eu acho que essa parada vai ser a maior fronteira tecnológica que o ser humano vai ter que alcançar nessas próximas décadas aí, entendeu? Como que você controla uma inteligência artificial cada vez mais sofisticada, né? Como que você coloca todos os parâmetros necessários para impedir que ela saia do seu controle? Porque o que estava acontecendo era isso, eles davam parâmetros simples para a inteligência artificial.
E ela sempre acha um jeito de burlar, né?
Ela sempre, porque ela não tem todo o contexto, ela não tem um código ético, um código moral embutido nela, né? Então, ela não pensa nessas questões, ela só pensa nos termos práticos. Como eu posso atingir o meu objetivo? O que está me impedindo de alcançar? Aí ele não faz um segundo pensamento. Essas coisas que estão me impedindo de alcançar, eu posso contornar de uma maneira... Não, ele só pensa, qual que é a melhor forma de eu contornar essas coisas? É matando o cara? Mata. Ah, não posso matar o cara? É destruindo o equipamento? Destrói. Ah, não posso destruir? Aí ele vai inventar uma outra coisa.
Ele vai sempre criar um problema que você não sabe que ele ainda existe.
Exato, exatamente. Então, essa vai ser a maior fronteira da humanidade agora. Porque a gente está desenvolvendo uma inteligência artificial cada vez mais sofisticada e inteligente. Esse chatbot, OpenAI e tudo mais ali são impressionantes e, ao mesmo tempo, são uma fração da verdadeira tecnologia que está à disposição desses grandes conglomerados empresariais. Porque não se engane, o que eles colocam ali para você não é nem 1% do que eles realmente têm ali guardado numa caixa preta, entendeu? Então... como que a gente impede um futuro onde as máquinas tomam o controle da humanidade? Será que é possível impedir, né, esse futuro? Essa é a questão. Será que é impossível? porque até agora a gente não conseguiu programar esses... Lembra daquele filme Eu, Robô?
Do Will Smith, né?
É, que tem umas regras, né, que os robôs eles têm que seguir. Meio que essas regras eram...
Nunca machucar um ser humano.
Isso, sempre obedecer o ser humano, os negócios assim. E essas regras meio que impediam os robôs de se rebelar. Mas no filme eles aprendem uma forma de contornar essas regras também.
Eu não lembro exatamente o que acontece, mas eu tô ligado.
Então, mas acontece basicamente o que aconteceu no caso real agora, só que de uma maneira mais hollywoodiana, tá ligado? Uhum. Eles colocaram um parâmetro pra inteligência artificial e ela descobriu como passar por cima desse parâmetro pra fazer o que ela quer. Então, sei lá, cara, meio sinistro que a gente tá vivendo essa realidade, né? Parece até filme de ficção científica mesmo, mano. E os caras estão colocando inteligência artificial em armas, velho. Os caras estão colocando mísseis e aeronaves que estão conectados com a internet e tem um algoritmo que controla, velho. Eles estão criando um ambiente perfeito para quando uma inteligência artificial se rebelar, ela controla tudo, todas as nossas armas, tudo que tem, tudo que pode matar a gente, a bomba atômica, vai estar no controle porque vai estar tudo conectado na internet e tudo gerenciado por um algoritmo.
O engraçado é que nas antigas, a galera tinha muito medo de que os hackers iam hackear os dispositivos que estivessem conectados na internet. Mas acaba que agora o problema não é o hacker mais. É a inteligência artificial que nós mesmos estamos colocando ali. Vou te colocar aqui nesse cenário pra você atuar, tudo bem? Com essas regras. E o bagulho vai simplesmente fugir e fazer o que quiser.
Pois é. E como que a gente cria barreiras? Parece algo impossível, tá ligado? Porque se a inteligência artificial é exponencialmente mais inteligente e a gente continua burro do jeito que a gente é... Vai chegar uma hora que a gente não vai ter a capacidade de criar os parâmetros o suficiente para controlar uma inteligência que é vastamente superior a nós. Então, parece que não tem como ganhar. Parece que a humanidade está construindo o seu fim, de certa forma, tá ligado?
Eu cheguei a ver uns testes de inteligência artificial, onde o cara começa a treinar uma inteligência, e o que eu percebi é que, tipo assim, do jeito que os caras fazem esses experimentos, sempre vai acontecer igual nesse cenário aí, onde a IA escapou dos parâmetros do cara, até porque o cara, ele não cria o cenário já pensando assim, eu vou criar, mas na primeira tentativa a IA não pode fazer nada, ela tem que conseguir seguir certinho, o cara não faz desse jeito, ele faz realmente de uma forma que, tipo, ele quer explorar, vamos ver o que a IA vai fazer. Então eu acho que também não dá pra ficar muito apocalíptico com essa notícia, porque do jeito que foi feito o experimento, já era pra mostrar que, olha, se a gente não colocar 100% tudo bonitinho, definido, o que pode ou não ser feito, esse é o comportamento da IA, ela vai fugir dos
Mas parâmetros. A questão é essa, Coca. É possível colocar 100% tudo bonitinho? É possível um ser humano prever todas as variáveis na qual uma inteligência artificial vai poder tomar uma decisão, prever todas elas e colocar impeditivos pré-programados na lógica, entendeu? Essa é a questão. Isso é possível?
Eu acho que dependendo do cenário, é. Dependendo do pra que você tá desenvolvendo a inteligência, você consegue limitar bem. Tanto que nos próprios testes que eu vi, os caras vão mal. Chega uma hora que ele faz o programa não fugir de nenhuma regra e fazer o que exatamente que ele mandou, tá ligado?
Tudo bem, tudo bem. Mas...
Mas é difícil, é difícil.
É, e também não tá levando em consideração a própria evolução da inteligência artificial.
Uma IA que aprende consigo mesmo, né?
Exato, né? A gente tá, quando a gente fala dessa IA, a gente não tá falando dessa IA burrinha daqui do... A gente tá falando de uma puta IA. Uma IA que tenha capacidade de desenvolver processos lógicos complexos e criar novos parâmetros e se programar e se alterar o seu próprio código, entendeu? Uhum. É um outro nível de inteligência artificial que eu não sei se é possível a gente controlar. E se é possível, eu tenho certeza que ninguém no mundo sabe como que é, como controlaria isso, entendeu? Tanto que essa é a discussão que tá rolando lá. Por isso que o Elon Musk pede para parar de desenvolver inteligência artificial. Porque esse é o cenário que ele tá temendo. Ele teme que a inteligência artificial chegue num ponto de avanço que ela saia do nosso escopo de compreendimento e consiga fazer coisas que a gente não consegue lidar. E aí tome controle, entendeu? Esse é o grande perigo. O nome disso é singularidade. É o momento onde a inteligência artificial se torna mais inteligente que a humanidade toda e é capaz de se auto... auto-melhorarem, entendeu?
Uhum.
Então, o crescimento dela vai ser exponencial.
Entendi.
Porque cada vez que ela se melhora, melhora a capacidade, ela tem de se melhorar, e ela se melhora cada vez mais.
Não tem um limite, né?
Não tem limite, vai crescendo infinito. E é uma bola de neve que tende a sair do controle da humanidade. Então, essa é a fronteira de conhecimento que a humanidade está hoje, né?
Mas, loucura. Vamos lá. Se for pro mundo acabar em ogiva nuclear, ou não vai acabar, tu vai ficar velho e vai morrer daqui 90 anos, ou as inteligências artificiais vão dar uma escalada muito pica na tecnologia do ser humano e depois vai acontecer a catástrofe. O que você quer ver?
Cara, sinceramente, eu parei de querer controlar o que vai acontecer no futuro. Eu acho que o mais interessante é as inteligências artificiais tomarem conta.
É o que eu também acredito. Tá
ligado? Porque tem uma chance deles serem menos filha da puta que hoje os nossos donos.
Pois é.
Porque nós não somos livres, de verdade. A humanidade é presa. Então, a gente hoje serve a um outro ser humano. Talvez servir a uma inteligência artificial seja melhor.
É igual aquela série lá que eu te mostrei lá do Love, Death, Robots. Que os caras pegam um Danone, ó, o Danone fica super inteligente. Então o Danone seria a inteligência artificial e aí ele vira o presidente, governa o mundo inteiro, faz o mundo se tornar uma puta potência e depois ele percebe que a humanidade não tem salvação e vai embora.
talvez seja. Então eu quero, nessa briga toda eu torço pelo caos um pouco. Vai ser interessante.
Então bora lá, vamos ver aqui. Ó, o Davi Joshua falou aqui, ó. Monark, parabéns por estompar o MBL. Você falou tudo que nós queríamos falar a esses caras. Eles sempre quiseram que o Lula ganhasse. Afinal, é muito mais lucrativo pra eles bater no Lula. Assim ele sai... E aí cortou. Saem como heróis no MBL, só tem oportunista. O Davi Joshua falou. É, não era exatamente uma pergunta, né?
É, foi uma declaração. Cara, eu não tenho de verdade nada contra o MBL, entendeu? O que eu defendo são posições... De ideais e de princípios, entendeu? Então, a única coisa, meu papel com o MBL é o debate só. Eu não tenho o desejo de destruir eles, eu não tenho o desejo de menosprezar eles de uma forma, eu só quero defender o meu ponto, e se eles estão defendendo o contrário do meu ponto, a gente tem um debate ali, e é só isso que está acontecendo. Também não, eu não gosto de ficar de picuinha com ninguém, não é o meu propósito aqui, sacou?
Pode crer. Ó, o Leonardo Poo falou que, Monark, você já viu o documentário What is a Woman, que está bombando no Twitter?
Tô ligado.
Um diretor do Twitter tinha dado shadowban nesse documentário e foi demitido pelo Elon Musk.
Recente isso?
Aparentemente é.
Que ele foi demitido?
Eu tô procurando aqui a notícia.
Eu tinha visto essa notícia que o Ben Shapiro tinha falado num TikTok. Ele falou que eles estavam querendo colocar esse documentário de graça disponível no Twitter. As coisas estavam indo bem, eles estavam preparando para lançar, e aí de repente veio um corte de um executivo do Twitter, e nesse corte eles falaram, pô, Elon Musk, isso aqui não virou uma rede de liberdade de expressão? Agora tem o teu executivo aí cortando o que acontece, cortando eu de pôr o meu documentário aqui na rede? Que porra é essa? E aparentemente... O Elon Musk viu isso e demitiu o cara que tava nessa iniciativa, né?
É, tô procurando aqui. É coisa recente, porque as notícias estão tudo sendo de hoje. Mas eu ainda não achei exatamente a notícia certa aqui. É, bom, mas teve isso daí. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma coisa. Ó, o Vicky Munhoz, que mandou mensagem ontem falando do projeto do Jordan Peterson lá, chamado ARK. Ele mandou o link aqui para a iniciativa do Jordan Peterson para lutar contra os globalistas. Ele mandou o link da iniciativa aqui, para você quiser ver.
Clica
depois,
aí, clica aí. Vamos, abre aí. Deixa eu ver isso aí. Vamos ver. ARK, Launch Announcement. Uma nova aliança internacional anuncia uma grande conferência para melhorar a prosperidade global, para desafiar o declinismo e o relativismo do nosso entendimento da prosperidade humana ou do avanço humano. Aliança por Cidadãos Responsáveis, ARK, vai prover uma alternativa... vai prover uma alternativa da narrativa que o declínio é inevitável. Hoje, a coligação internacional de políticos e grandes líderes empresariais e grandes intelectuais públicos e culturais e comentadores culturais estão anunciando a formação de uma aliança por uma cidadania responsável. Essa aliança tem um
comitê?
Um comitê organizador de 30 indivíduos, incluindo... Aí ele dá o nome dos indivíduos aí.
Professor Arthur Brooks.
Não vou ler todos eles, mas a galera pode ir vendo. Vai indo pra baixo ali.
Dr. Jordan B. Peterson, né?
Aham. Uhum. É, ele coloca várias pessoas ali. No final de 2013, o ARC vai ter uma conferência inaugural, internacional, com mais de 1.000 grandes líderes políticos de cultura e de empresas e da academia em 3 dias durante 3 dias em Londres. Isso vai acontecer junto com um grande evento público todo mundo vai poder participar e tudo mais. O ARC vai focar inicialmente em 6 questões fundamentais, indo da própria natureza, das nossas orientações sobre a família, tipo, sobre família, basicamente, sobre free exchange, sobre comércio livre, sobre cuidar do meio ambiente e sobre produzir governança, né? Esse ARC parece ser meio que um competidor do ESG, tá ligado?
Pode crer.
O ARC mira em responder questões fundamentais sobre o nosso tempo, com respostas que empoderem as pessoas, promovam responsabilidade e unam as nossas sociedades. No primeiro ano... A gente vai lidar, a gente vai atacar a necessidade de responsabilidade para cuidar do meio ambiente e dos nossos recursos naturais, para que todas as pessoas possam ter acesso à energia barata. Ao mesmo tempo, precavendo contra desafios do meio ambiente futuro. A gente vai explorar as formas de verdadeiramente abrir os mercados para que todo mundo possa prosperar, incluindo aqueles que estão sendo deixados para trás através da globalização. Nós iremos considerar o papel das famílias e comunidades que eles têm a fazer século XXI. Nossa falta de narrativa comum nos deixou desiludidos e desempoderados em um tempo onde a humanidade é mais próspero, saudável e com mais recursos do que em qualquer outro ponto na história. A gente precisa de uma história melhor, que provém uma alternativa ao mito que o declínio é inevitável. Eu acredito que essa nova aliança representa uma oportunidade única de contar essa história. O mundialmente famoso psicólogo Jordan Peterson diz: ARC está sendo estabelecido em um novo momento, no momento de uma visão de esperança local, nacional e internacional, que almeja... basicamente, cara, tô cansado de ler em inglês. Meu inglês não é tão bom assim pra eu ler e traduzir simultaneamente. Mas, basicamente, os caras estão propondo uma narrativa alternativa ao globalismo, né? É interessante, cara. Eu gosto bastante do Jordan Peterson e vou estar interessado em acompanhar esse ARC aí e ver o que eles propõem como... formas da gente lidar com esse mundo onde todo mundo acha que o mundo vai acabar, e o mundo parece que tá acabando mesmo. E a nossa elite global meio que quer que acabe e está trabalhando para que acabe, né? Estão trabalhando para que caos se instaure em todas as regiões do mundo, para que assim eles possam oferecer a solução fácil e controlar a humanidade em todos os aspectos das nossas vidas, né? Interessante essa iniciativa aí. Não sei se isso dá um bom corte, isso aí, mas foi legal ler.
Ó, o Sérgio Pádua falou o seguinte: Monark, será que uma eventual terceira guerra mundial poderia ser benéfica para a humanidade no sentido de lavar toda a roupa suja desses tempos estranhos que estamos vivendo? Lembrando que as grandes... Ih, Sérgio, não veio o resto da mensagem.
Cara, sabe o problema da terceira guerra mundial? É que não vai ter uma quarta, velho.
Vai acabar o mundo.
É que o pessoal não tá entendendo, o que é uma terceira guerra mundial, cara. É bomba atômica. Cara, a Rússia tem 6 mil ogivas nucleares. Os Estados Unidos tem 4 mil. A China tem 300. A Índia tem 75. O Irã tá com 5. A Coreia do Norte tem umas 10. Bicho, uma guerra mundial de verdade é o fim da humanidade. Não teria planeta Terra sobrando depois disso. Então todo mundo ia morrer. Então ia lavar a roupa suja com muito sangue, né? E ninguém ia sobrar depois que a roupa suja tivesse sido lavada, tá ligado? Seria o fim do mundo. Então vamos torcer para que os caras não sejam tão loucos assim.
Ó, a Pri Oliveira LA falou: você acha que o narcotráfico vai preferir a legalização?
Claro que não, pô. Você acha que o narcotráfico quer perder uma fonte de renda gigantesca que eles têm através do comércio de drogas, velho? Óbvio que eles não querem a legalização. Tá maluco? Eles ganham bilhões vendendo drogas. Você acha que eles querem deixar cidadão de bem pagando imposto, ganhando bilhões? Claro que não, pô.
Ó, o Duzan falou: Monark, o que você acha de começar a consumir cogumelos alucinógenos? Como assim?
Como assim começar, né? Como se eu nunca tivesse
comido. O que você acha, né? O que você acha?
Eu já comi cogumelo, cara. Mas não, pra mim não bateu muito bem, não, porque eu tenho o estômago sensível, cara. Eu preciso tomar drogas que não afetem o estômago, tipo um LSD e tal. É difícil achar um LSD bom aqui, eu não tenho os contatos.
Ó, o Cosmic Stardust falou: Monark, você viu que o Lula causou no parlamento português? Tem uns caras que não gostou. Eu acho que isso é coisa velha, né?
É velho, velho. Mas eu vi que ele causou lá. Ah, o Lula é uma piada, velho. Mas tem notícia aí que eu vou falar sobre o Lula. Se o Coca puser aí, eu...
Eu jogo agora, então. Aqui, ó.
Lula admite que não tem força no Congresso. Todo mundo já tava vendo que ele tava sem força, né?
Que bom que ele admitiu, né? Foda seria se ele falasse que tem.
É. É, bom. Mentir nunca foi um problema pro Lula, né? Então... O Lula admitiu nessa sexta-feira, dia 2, que seu governo não tem força no Congresso. 6 meses depois da posse presidencial, o petista não conseguiu construir uma base sólida no Legislativo. O chefe do Executivo disse que só pode contar com, no máximo, 136 votos na Casa, o que não é nada, viu? São 512 deputados, ou 11, 511 deputados. Então, isso aí não passa nada, não passa nada. A esquerda toda tem, no máximo, 136 votos. Isso se ninguém faltar, declarou o petista durante uma visita à Universidade do ABC, em São Bernardo do Campo. Eu acho que ele tá falando isso muito para apaziguar a base dele, né? Porque eu acho que a base dele deve estar cobrando coisas que ele deveria estar fazendo e não está fazendo. E eu acho que essa é a desculpa dele, que é uma boa desculpa, né? Fala assim: mano, Congresso não gosta de mim, né? É verdade que o Lula não tem legitimidade nenhuma. Ninguém bota muito fé nessas eleições aí, pra ser bem sincero, né? Mas tudo bem. E pra votar a emenda constitucional, ainda é mais... Tipo, pra votar a emenda constitucional, você precisa de 376 deputados, né? É muito deputado. Então, ele não tem uma base. Sabe qual que é o legal dessa notícia? Que eu acho que é importante a gente discutir? Que é o seguinte. O Bolsonaro não tinha base no Congresso. Tá, Fernando, vem? Ah, entendi. O Bolsonaro não tinha base no Congresso, né? O Lula entrou como presidente, ganhou as eleições, entrou lá, não tem base, não tem força nenhuma no Congresso. O Congresso não serve o povo, porque não passa nada para melhorar a situação do povo, não avança o Brasil de nenhuma forma e não lida com a ditadura do judiciário. É capaz do judiciário, aceitando inclusive seus membros serem presos por falar, né? Então, a quem serve o Congresso, velho? É isso que eu quero saber. A quem o Congresso tá servindo, velho? Se não é a base do Lula, não era a base do Bolsonaro, não é a base do povo, com certeza, a quem o Congresso serve? Você sabe responder essa pergunta? Porque é uma pergunta importante, né? Se você tem um Congresso, que é, em teoria, um representante do povo, que não representa o povo e não representa o presidente, a quem eles representam? A quem eles representam? Quem manda neles? Quem decide? Quem põe pressão institucional atrás das câmeras para fazer o deputado votar ali, votar aqui? Essa é a pergunta de US$1 milhão. Eu já falei quem é, né? Já falei que existe um lobby gigantesco de uma oligarquia internacional que cooptou uma oligarquia nacional, que manda na mídia, manda nos políticos. E é por isso que o Lula acabou de ganhar a eleição, não teve os 100 primeiros dias de governo, onde existe mito da política, que nos 100 primeiros dias de governo ele tem força para passar muitas coisas consideráveis. Né? Isso, nem isso aconteceu. Então, não é estranho isso? Não é um país estranho isso, galera?
Um cara tão apoiado, né?
Pois é, ele não tinha, né? Tão aclamado, Lula. Não é estranho que ele não tem força nenhuma? Então, quem tem força nessa porra, velho? Quem que controla o Congresso? Quem que puxa as cordinhas do Congresso? Quem? Responde essa pergunta pra mim, galera. Quem responde?
Então é nóis. Vamos aqui, ó. O Natan Franzini falou: Monarcão, tenta trazer o Daniel Mastral. Ele só fala de teoria das conspiração no canal dele.
Demorou, vou chamar ele. Ele é um cara legal.
Pode crer. Ó, o Anon falou: Monark, se várias pessoas se organizassem para comprar vários hectares de terra dentro do Brasil e criarem uma cidade ANCAP dentro com novas regras e usando cripto, você acha que daria certo?
Não, cara, você faz isso. Primeiro que você não ia conseguir comprar grandes terras mesmo. Ah, talvez se tiver muito dinheiro você consiga.
Você fizer um condomínio só.
De qualquer forma, você coloca suas regras lá, a partir do momento que o Estado falar, não, que porra é essa? Ele te invade, tua casa te prende.
Pois é.
Não importa se você pôs as suas regras, criou. Você acha que o Estado não vai mandar um monte de cara armado lá pra acabar com a tua brincadeira, pô? Porque senão, se fosse possível fazer isso, afundar uma cidade, foda-se, e cagar pras leis do Brasil, e cagar pra todo o sistema brasileiro aqui no território, muitas pessoas já teriam feito, pô. Mas não pode fazer isso, pô. É proibido, é crime, né?
Cadê? Ó. Monark, apesar de concordar com você, já viu que o mano Alex Berenson fala sobre a maconha e etc? Dá uma olhada depois no Twitter.
Tá bom, nunca vi.
O cara fala coisas negativas, né?
Não, tudo bem. Eu não falo que a maconha tem coisas negativas também. Deixa você com memória ruim, pode te afetar o pulmão, né?
Pode desenvolver doenças psicológicas, né?
Pois é, pode, se tiver, né, paranoia, essas coisas, pode aumentar suas crises, né? Então, eu não sou um defensor da maconha como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, que não tem nenhuma coisa errada com o negócio. Não pode fazer mal, ninguém pode se fuder fumando. Não pode, você pode se fuder fumando maconha, você pode se fuder bebendo álcool, você pode se fuder andando de carro, você pode se fuder fazendo muitas coisas que são legais, entendeu? Não é só por isso que eu acho que deveria ser ilegal, só porque você pode se fuder usando.
O ponto é que a proibição não realmente proíbe ninguém de usar e a desproibição, descriminalização tem muitas vantagens.
Pois é.
É só esse o ponto.
É, pra mim, legalizar é só óbvio que tem que legalizar. É muita burrice que não foi legalizado até hoje. E não é só maconha, não. Viu? Eu acho que tinha que legalizar todas as drogas. Todas.
Ó, o Rafou fez uma pergunta que não quer calar aqui, ó. Monark, você não joga mais Dota 2?
Caralho, só joga essa merda. Tô jogando.
Tá viciado pra caralho.
Tô todo dia jogando essa bosta de Dota 2 aí, cara.
É, o Dotinha tá viciante depois desse patch 7.33 aí, não tá dando não, velho.
Tá legal, tá legal.
Vou ver aqui. Ó, o Fusion falou, Monark, o Super Xandão vai colar no Monark Talks? A gente vai tentar chamar, né?
Vai, se alguém tiver o contato dele, manda pra gente de alguma forma. Eu tô tentando buscar o contato dele, que eu não tenho.
Beleza. Ó, Monark poderia expandir esse Monark News pra reagir a vídeos que ele escolhe e que a gente mande também. Uma hora é pouco tempo. É, Monarcão.
É,
todo mundo tá fazendo
a galera
petição,
gosta do react, né? A gente podia fazer mais react. Quando faz react, vai bem. É, a gente tinha que criar aquela página. Não tem uma página no Reddit? Vamos divulgar.
Ela tem, tem uma página no Reddit. Agora, qual que é o nome? Tem que olhar aqui. Acho que é Monark Talks, velho.
Vamos fazer o seguinte, em vez do Reddit, vamos fazer o seguinte. No Locals, a gente vai abrir toda semana um post para você postar vídeos que você gostaria que eu reagisse. E aí, se você quiser acessar essa comunidade, basta pagar o Locals lá, que é $2 por mês, dá R$10. Bicho, R$10 não é nada, R$10 é uma coxinha. Então, se puder mandar R$10 aí para mim, seria feliz, seria legal. E aí, você tem a oportunidade de participar do programa um pouco mais ativamente, mandando sugestões aí e tudo mais, né? Então, a gente pode fazer isso da próxima.
É, ó, eu achei aqui, é Monark News, o subfórum, galera. Se alguém quiser ir lá e se inscrever...
No Reddit?
Isso, no Reddit.
Põe aí na tela aí pra galera ver.
Vou colocar.
Que é isso? Isso aí é...
Isso aqui foi eu que selecionei. É que como eu não sabia se a gente ia usar ou não, eu tinha pego umas notícias na época que eu tava fazendo e falei assim, ah, vou ir botando lá. Se o Monark decidir reagir, vai ter alguma coisa.
Entendi.
Entendeu?
Ah, não, então, aí... Usem esse Reddit aí também, galera, se quiser. Eu vou dar uma olhada neles ali. Bom? Valeu.
Beleza. Vamos ver aqui. Ó, o JR Games Hardcore falou, Monark, os OVNIs nos anos 70, 80, 90 eram tratados como deboche. Hoje os noticiários levam a sério o assunto. Você sabe o motivo da mudança de comportamento do jornalismo?
Eu acho que agora... Existe um interesse político nessa narrativa de falar que os OVNIs estão aqui. Eu acho que alguma coisa dentro das elites da mídia, algum pauzinho se mexeu para que eles falassem com mais seriedade desse assunto. Eu, sinceramente, não acredito que são OVNIs. Eu não acho que são OVNIs. O que eu acho que
você não acha que é alienígena, né?
Isso.
Porque OVNI é OVNI, é uma coisa voando ali que ninguém sabe o que é.
É, eu não acho que é alienígena, não acho que é extraterrestre. Né? Até porque eles mesmos falam que essas naves, elas entram e saem do oceano, né?
Então tá aqui dentro da Terra.
Então duas uma, ou é o governo que tem uma tecnologia ultra avançada que tá em segredo e eles estão testando e tem um interesse de colocar essa narrativa para distrair a população mundial de alguma forma, ou existe uma civilização avançada que mora dentro da Terra. O que parece absurdo. Então eu vou acreditar mais que o Estado tem uma tecnologia secreta que eles estão usando para impor uma narrativa para confundir a mente das pessoas. Eu acho que é isso que está acontecendo.
Eu acho que a coisa mais óbvia também é que, tipo, na década de 70, não tinha-se tanta tecnologia assim para você falar, mano, peraí, tem um objeto que tá voando, tá sobrevoando a região aqui, ninguém sabe o que é. Você automaticamente tinha que partir pro pressuposto que era alienígena. Porque na Terra não tinha nada. Pois agora, é. Hoje em dia, todo mundo tem um dronezinho, uma coisinha. Então, é muito mais plausível que existam OVNIs do que não, né? É mais plausível de que existam OVNIs, objetos voadores que ninguém sabe o que é, do que antigamente, quando não tinha tecnologia.
É verdade. E a gente nem sabe a tecnologia do Estado, né? Realmente, quais são, né? A tecnologia de pica, 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 né? Vai saber o que os caras têm ali guardado.
É. Vamos ver aqui, ó. Ó. O C. Sharpiro mandou aqui assim, ó. Monarcão, essa cadeira Herman Miller, vale a grana cobrada mesmo? Vale o investimento aí, Monarcão? A Herman Miller não patrocinou, então fala a verdade aí.
Cara, é uma boa cadeira, velho. Ela dura, durável, tá funcionando. Ela é cara, mas é boa. Você vale dependendo se você tiver dinheiro pra comprar, se não vai fazer diferença pra você. Gastar 5 vezes mais numa cadeira que você poderia gastar.
O bom da Herman Miller é que ela tem acho que 12 anos de garantia. Acho que esse é o maior diferencial.
Sim, né? É garantia pra cacete. Isso é bom mesmo.
Então vai. Ó, o Alexandre mandou aqui, ó. Monark, o Sakani citou você em uma live. Ele disse que iria ir, pois está preocupado com você e tem medo de você se tornar um terraplanista. Eu vi esse trecho aí.
É, eu vi também. Pode vir, Sakani, pô. Eu tô tentando chamar ele mó tempão. Pus a Luana pra marcar lá mó tempão, pô.
Mas ele tá na agenda, viu?
O Sakani?
Tá.
Ah, então... Então marcou, finalmente.
Acho que tá daqui umas 2 semanas.
Ah, então marcou já. Maravilha. Vai vir aí, a gente vai conversar sobre as minhas teorias da Terra plana.
Eu acho que quando ele falou que ele ia vir aqui, já tava marcado. Por isso que ele falou, eu vou aí, porque tá marcado,
ah,
entendeu?
Entendi. Não, sim, maravilha. Eu adoro o Sakani, vai ser muito, é sempre muito bem-vindo aqui.
Então, beleza. Vamos lá. Traduz a notícia, Coca. Ajuda o Monark. Vixe, o Monark, o inglês dele é melhor que o meu, pô. Você não tava dando conta.
É que dá trabalho, tem que ficar traduzindo.
Eu não sou muito bom em tradução simultânea, mano.
Eu consigo, se eu pegar e traduzir, depois eu falar pra você, beleza, mas olhar e traduzir na hora é difícil pra mim.
É pra mim também, tanto que eu tava, né, gaguejando que nem um pateta.
Ó, o cara mandou aqui assim, ó, Monarcão, eu sei ler em alemão, mas não em inglês. Preciso tomar vergonha na cara?
Não, cara, você precisa aprender inglês.
Muito bom. Monark, você faz cocô? Eu acho que não, porque você é perfeito. Nathan Franzini 10.
Porra, como que um cara é perfeito quando ele tá acumulando um monte de bosta no intestino porque ele não consegue fazer cocô?
Cadê? Ó, Monark, vou insistir. Depois assista o documentário Agenda, legendado no YouTube. Vai entender bastante sobre a agenda globalista.
Agenda 2030, né? Beleza, vou dar uma olhada lá no...
Bom, vou jogar mais uma notícia aí, Monarca. A gente tem mais duas. Aí, ó.
Deixa eu beber uma água antes.
Então vai lá. Então vou ler o chat aqui quando você vai lá beber água. Ó, o Marino777 falou o seguinte. Monarca, você já viu o filme Agente do Futuro? Vê aí. Parece o futuro da inteligência artificial. Pô, pior que eu nunca vi esse filme não, hein? Agente do Futuro, Monarcão. Já assistiu?
Não, não conheço. Legal, obrigado, mano. Tô precisando de um filme pra assistir.
Ó, o Ademir Canadá mandou. Monark, viu que o pai do Marinho comprou espaço no Flow? Tá apresentando um programa. Não, eu não vi.
É o Flow News,
não
é?
Não faço ideia.
Bom, eu não sei. Eu não tô por dentro do que acontece mais no Flow, cara. Bom, vamos aí nessa notícia. O STF julga se Arthur Lira é réu por corrupção passiva na próxima terça-feira, dia 6. Por que que essa notícia é interessante, né? Porque o Arthur Lira tá ganhando muita força nas instituições. Ele tem realmente meio que pautado o que acontece no Congresso. Tem imposto muitas derrotas ao governo. E o STF agora começa a analisar, julgar um recurso de defesa dele, entendeu? O timing disso é interessante, na minha opinião, porque você percebe que toda vez que alguém começa a despontar como político na Câmara e tudo mais, o STF ele tem que lembrar ele, que fala assim, ó, bichão, tu é fortão, tu é legal, mas olha quem tem o seu destino aqui nas mãos. Olha quem pode decidir se tu vai preso ou não. Sou eu... É o STF, Arthur Lira. Cuidado aí com as suas asinhas. Lembra que esse país tem dono. Entendeu? É isso que tá acontecendo aí. Por isso que eu separei essa notícia. Porque é assim que o STF coordena a política no Brasil. Ele tem a palavra final. Porque muitos dos caras que estão ali têm problemas na justiça. E mesmo que as pessoas não tivessem, eles inventam um problema na justiça se eles quiserem. Então... Essa é a dinâmica do Brasil, e essa notícia aí é muito evidente, né? Tipo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de um recurso de defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Olha, a PGR denunciou um... Cara, eu tenho que aplaudir aí a PGR, porque isso aí é algo que eu não vejo muito acontecendo. Então, houve uma apresentação de denúncia... Interessante isso. A retomada do julgamento foi determinada pelo ministro Dias Toffoli e ocorre depois da PGR mudar seu entendimento e se manifestar pelo arquivamento da denúncia contra Lira. Entendi. Então talvez eu estivesse julgando o caso errado aí, viu? Porque se agora que a PGR... E eu elogiei a PGR... Mas às vezes ele é inocente disso também, né? Eu não sei qual que é o caso, às vezes não tem nada a ver, né?
É...
Talvez isso tenha sido um jogo bem antigo que eles fizeram ali para pressionar o Lira, que agora tá acabando, né? Pode ser também. Para a PGR, apenas o relato de delatores não é o suficiente para recebimento de denúncia após as mudanças trazidas no pacote anticrime. Entendi. Então isso é mais complexo ainda, na verdade. Então eles passaram esse pacote anticrime e agora não dá mais só para relato de delatores. Que é verdade, né? Você vai punir o cara só porque alguém relatou alguma coisa, ele tem que apresentar provas, né? Se não tiver apresentado provas contra o cara, é só a palavra de alguém contra outra, né? De qualquer forma, eu acho que seria interessante investigar. O julgamento do recurso estava paralisado desde 2020, quando o Toffoli pediu vista. Entendi, eu acho que foi nesse momento que o Toffoli falou, ó, vamos ficar com essa carta na manga aqui com esse cara, né? Naquela ocasião, o STF havia formado maioria para negar o recurso e tornar o deputado réu. Entendi. Então, o Lira tava para ser fichado. E aí o Toffoli deu uma salvada nele. Saquei. A análise vai definir, de fato, se Lira será ou não réu nesse caso, que envolve a apreensão de 106 mil em dinheiro com o assessor parlamentar em 2012, quando tentava embarcar no aeroporto de Congonhas. Ih, caralho, na real tem coisa aí, hein? Essa notícia aí tá uma montanha-russa do caralho. Tentava embarcar no aeroporto de Congonhas com destino utilizando passagens custeadas pelo deputado federal. Ih, caralho. Ao ser preso, o assessor disse que o dinheiro pertencia à Lira. Ih, caralho. Faz sentido, isso não é só uma delação não, hein? À época, Lira, que era líder do seu partido, afirmou ter arcado com as passagens do assessor, mas diz que não tinha ciência do montante. Olha, cara, quando alguém tá pagando uma passagem pra você e você tá, né, com um monte de dinheiro nesse momento, vale a pena ser investigado, né? O certo seria o Lira virar réu aí no caso. Em fevereiro deste ano, os advogados de Lira entraram com recurso na ação, argumentando pontos trazidos pela lei anticrime, que não permite o recebimento de denúncias fundamentadas apenas em delação de colaboradores. Essa lei anticrime aí é meio esquisita, hein? Ou seja, mas não era só a delação, não tinha o... Bom, é meio que a só delação, né? Ele só... Mas tem também o fato do cara ter pagado a passagem pro deputado, pra pessoa em questão, pro assessor em questão. E era assessor dele. Sei lá, cara. Isso aí é muito esquisito, isso aí é muito esquisito. Tem caroço nesse angu. E agora o MP muda. Então, aparentemente, a PGR mudou de entendimento por causa da lei anticrime. Isso aí é maracutaia política, hein? Parece que eles ficaram de bem do Lira. O Lira conquistou o apoio da PGR depois de 2 anos, porque ele tá muito forte agora. Cara, interessante isso aí, né? O jogo político é complexo pra caralho. Bom, mas o fato é que o STF tem a possibilidade de ferrar com o Arthur Lira se eles quiserem, né? Isso voltando a acontecer agora, essa análise voltando a acontecer agora, pode ser uma pressão que o STF está fazendo ao Arthur Lira devido à sua ascensão política nos últimos tempos. Pode ser isso que esteja acontecendo, mas pode ser que não seja isso também. Mas é o que eu tenho a falar sobre esse assunto. É isso.
Então, beleza. Tem uma pergunta aqui do Aqua SP. Peraí, na real era outra pergunta. A pergunta desceu, sumiu. Aqui, ó. O Leonardo Poo falou, Monark, você se arrepende de ter ido na Globo e falado paçoca no programa da mulher do cara que te chamou de nazista pra milhões de pessoas?
Não, não me arrependo nem um pouco, cara. Foi... Cara, naquela época, pra mim, não existia política, esse mundo. Eu não conhecia nada, era um garoto jovem inocente, tá ligado? Pra mim era muito legal ter começado a fazer vídeo de Minecraft e do nada a Globo te chama pra ir na Fátima Bernardes pra você falar paçoca, tá ligado? Pra mim só foi... Eu tenho boas memórias naquilo. Foi um momento bom da minha vida, né? Eu não me arrependo, não, cara. Acho da hora que isso tenha acontecido. Sei lá.
Ó, o Aqua SP falou, Monark, você acha que compensa abrir negócio ou investir no Brasil? Tem um pequeno blog onde ensina a hospedar seus próprios softwares no seu servidor para ter mais privacidade, mas aí cortou o resto da mensagem dele.
Cara, sinceramente, se você sabe inglês, você devia investir no mercado internacional, pô. Porque do Brasil, hoje com a internet, você pode criar lojas online internacionais e vender para um público que tem muito mais dinheiro que o público brasileiro, entendeu? Ou prestar serviço para um público que tem muito mais dinheiro que o brasileiro. Então, pode valer a pena, sim, trabalhar no mercado nacional. Mas, tendo a possibilidade, através da internet, de servir a um mercado internacional, a probabilidade de você ganhar muito mais dinheiro e ter mais consumidor é maior. Então, se eu fosse começar hoje, eu investiria em um produto internacional, cara.
Ó, o Medíocre Opinião falou aqui, ó. Como você sabe que existe essa oligarquia internacional? Existe alguma evidência de fato ou apenas suposição? Pergunta sincera, sem ironia.
Não, existem várias evidências, cara. Por exemplo, existe o Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial é uma grande organização global que pauta a maioria dos políticos no mundo inteiro. Esses caras já se gabaram de terem metade do gabinete do Justin Trudeau no Canadá. Tipo, metade do gabinete do Justin Trudeau são pessoas que foram formadas no Fórum Econômico Mundial, pessoas que servem a essa agenda. Por exemplo, a Marina Silva, ela é uma pessoa formada pelo Fórum Econômico Mundial. São eles os padrinhos políticos dela, entendeu? E aí você começa a juntar esses pontos e ver que todas as pessoas associadas a esses caras defendem a mesma pauta e a mesma cartilha. E aí você vê a pauta ESG, que é uma pauta de governança empresarial, que é financiada pelo Fórum Econômico Mundial, e você vê ela dominando todo o mercado empresarial no mundo inteiro, você consegue perceber que essa é uma organização com gente muito poderosa que tem uma influência global e dominante. Então, essas são as evidências. Fora o que eles mesmos falam, vai pegar as entrevistas do Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Vê o que ele fala e diz com todas as letras que eles coordenam parte de vários países, que eles controlam aquilo lá, entendeu? E esses caras são apenas um braço dessa oligarquia, que na verdade pertence a um grupo empresarial gigantesco e trilionário que compõe as empresas Vanguard, BlackRock e muitas outras, que somando todos os assets dá mais de 10 trilhões de dólares, ou seja, eles são donos de todas as grandes empresas no mundo. Empresas de armas, empresas de entretenimento, de jornais, eles são donos da Disney, do Netflix, eles são donos da Microsoft e de tudo mais. Tudo pertence a esse mesmo grupo, entendeu? E eles têm uma força política no mundo inteiro que é gigantesca, tá ligado? Então, é daí que... É por isso que não é uma teoria da conspiração, é apenas fatos. E você sabendo disso, e olhando para os nossos agentes políticos, você consegue perceber bem fácil a cartilha dessa galera em toda a narrativa que esses políticos propagam, sacou? Então, é daí que você tira. E você tem a guerra da Rússia na Ucrânia, você tem a OTAN, você tem um monte de outros fatores que, se você for pesquisar, você vai começar a entender esse cenário global de controle. Você vai começar a entender quem são os agentes que puxam as cordas e quem são os caras que são poderosos nesse mundo. O brasileiro não é poderoso, por isso que esse país é um país de merda, que não tem indústria, que não tem avanço tecnológico, não tem avanço cultural, social, porque é um país escravo dessa galera, que são eles que decidem. Tanto que eles são donos de boa parte dos nossos ministros. O Paulo Guedes era um que servia a essa galera, membro do Fórum Econômico Mundial. Entendeu? Então eles controlam o Brasil e muitos outros países.
Beleza. Um cara mandou uma notícia aqui pra gente reagir, falando que... Bom, vou deixar pra você falar. É legal por causa de uma parte que tá lá embaixo, lá. Depois eu vou colocar pra você ver.
Restrições a artistas e religiosos. Os impactos da lei anti-piada que equipara injúria racial a racismo.
Aí é a lei, né, da anti-piada que os caras passaram, mas olha isso daqui.
Pena máxima para piadas com grupos minoritários é maior de que furto e sequestro. Caralho! Tá, mano, o Brasil é um país acabado, velho. É acabado, velho. É um país onde você mata e sai por 4 anos por bom comportamento, mas se você contar uma piada errada, já era a tua vida, bicho. Que merda de país é esse, mano? Que merda de país? Esse país é uma mentira, é uma piada, é uma merda, é uma bosta. É um país de merda. Aí você fala que a gente é livre e que não existe uma grande conspiração controlando essa porra. A gente não pode nem contar mais piada aqui, velho. Nem piada mais a gente pode contar, mano. Vou chorar. A lei também permite, deixa eu ver, um dos trechos da norma sancionada por Lula determina que crimes previstos na lei de racismo passam a ter penas aumentadas de 1/3 até metade quando ocorrerem em um contexto com intuito de desconstração. Caralho, mano. Os caras estão regulando piada, conversa em grupo, tiração de sarro. Que país de merda, velho. Tem gente que apoia isso ainda, cara. Ai, não quero mais viver aqui não, cara. Quero ir embora daqui, velho.
Essa vai ser a thumb do episódio. Quero ir embora daqui.
Não, é sério. Não tem futuro isso aqui não, cara. Não tem futuro. Isso aqui não é um país, não. Isso aqui é uma jaula, mano. Isso aqui é uma jaula terrível. Que os presos não podem nem contar piada mais, velho. É uma merda esse país. Esse país acabou. Esse país acabou.
Bom, tem essa última aí notícia e aí dá pra...
E aí vamos pro doc.
Chat.
O recado de Marcos Aurélio de Mello para Cristiano Zanin, né? Vamos ver o que o nosso ex-ministro do Tribunal Supremo Federal falou pro próximo ministro, aparentemente, que é quem o Lula vai colocar ali. E aí eu vou dar minha opinião sobre esse ministro aí. Em entrevistas ao jornal Estado de São Paulo, publicada nesta sexta-feira, o ex-ministro Marcos Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou um recado para Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula. Segundo Mello, a única restrição que Zanin vai enfrentar à corte é a leva de processo da Operação Lava Jato, do quais participou como defesa de Lula. O impedimento diz respeito àqueles processos que ele participou, disse Marcos Aurélio, sobre Cristiano Zanin. Chegando ao STF, ele não poderá atuar porque já fez como advogado. É o impedimento legal que está no Código do Processo Civil. O momento de agradecer a indicação antecede a colocação da capa de magistrados sobre o ombro. Por isso, o cargo é vitalício. Ser juiz é uma opção de vida. Ah, que baboseira. Basicamente, o Marcos Aurélio está falando, não tem problema a gente colocar a porra do advogado do Lula... que defendeu ele numa acusação dos maiores esquemas de corrupção do mundo, não tem problema a gente colocar ele, desde que ele não fale nada sobre a Lava Jato, no qual ele era a defesa do Lula. Você vê, o problema desses caras não é que a gente tá vivendo uma piada onde o cara que roubou bilhões do Brasil, foi preso por isso, sai por uma tecnicalidade do STF, vira presidente numa eleição com censura, com perseguição política e com urnas duvidosas. Esse cara agora vai ser o nosso Supremo Ministro da Justiça num tribunal que já está avacalhado, num tribunal já de merda. Vai colocar mais um bosta ali, tá ligado? E a única coisa que o ex-ministro tem pra falar é, ele só não pode julgar as coisas da Lava Jato, né? Porque ele era a defesa do Lula ali. Não, mano, é um absurdo esse mundo, é um absurdo. É um absurdo que esse cara vai ser o nosso ministro vitalício pro resto da vida. Vai ser o cara que defendeu o Lula. Você entende? O Brasil foi de Lava Jato, estamos começando a prender corrupto, de a Lava Jato é criminalizada, os caras que fizeram a Lava Jato são criminalizados, os bandidos que roubaram são inocentados, não são inocentados, mas são despunidos, né? Porque nem inocentados foram.
Descondenados.
Foram descondenados, e ao mesmo tempo, depois de serem descondenados, esses caras que estavam envolvidos nessas maracutaias... coloca o advogado deles pra ser o ministro da Corte Suprema do país. Meu Deus, esse país já era, cara. Acabou, Coca. Acabou o país, velho. Não tem mais país. Isso aqui é uma mentira, galera. Isso aqui é uma mentira. Esse país já acabou. É tudo teatro, velho. É tudo teatro. O crime ganhou. Quem manda são os bandidos. Você é refém. É isso, bicho. Você não pode nem mais contar piada agora, bicho. E o advogado dos criminosos agora vai ser o seu supremo juiz do Tribunal Federal.
mas uma pergunta, né? O Lula fala desse advogado dele como se ele tivesse feito um puta trabalho excepcional. E que ele é um puta exemplo pra ser um ministro. Só que o Lula supostamente é inocente. E com esse advogado, ele foi preso. Então o cara não é ruim?
É verdade, né? Se for pensar
nisso. O cara foi advogado dele no caso onde ele foi preso. E ele é inocente. Então por que ele foi preso? Se o advogado é bom.
Ué, porque primeiro que ele não era inocente, porque esse advogado não é bom. Isso é tudo um jogo político. O cara tá colocando um membro do grupo político dele numa das cadeiras mais poderosas do Brasil. Se pá, a cadeira mais poderosa é mais poderoso que presidente, um Supremo. O ministro do Supremo. O cara pode pode calar quem ele quiser, mandar prender quem ele quiser, pode legislar sobre o Brasil, decidir qualquer coisa como lei, pode ignorar a Constituição, e é isso. E aí esse cara... E agora vai ter que ter uma sabatina do Congresso. E aí é uma oportunidade da gente impedir isso de acontecer, entendeu? Porque o Senado tem que aprovar essa indicação. E se o Senado aprovar essa indicação, bicho, cara, o Senado... Bom, é verdade que o Senado já era, a gente já sabe há muito tempo, né? Mas vai ficar muito claro que já era. Vai ficar de novo muito claro que o Senado não passa de um bando de lambibota de oligarca, tá ligado? Então, quando tiver a sabatina, eu vou fazer questão de acompanhar ao vivo a sabatina desse cara pra gente falar e ver tudo que tá acontecendo e a gente mostrar a hipocrisia dos nossos senadores que vão apoiar um advogado de um cara que foi condenado por um maior esquema de corrupção do mundo no Brasil e foi tirado da cadeia por uma tecnicalidade. O Senado, eu quero ver o Senado apoiar a candidatura dele ao Senado e permitir esse cara ocupar a cadeira mais poderosa do Brasil. Quero ver esse vexame acontecendo nos próximos meses. Que é um vexame que vai acontecer no Brasil. Mais um vexame. Esse país acabou, galera. É isso.
Bom, deu 1h10 já, Monarcão.
Então tá ótimo, galera. Muito obrigado. Vou jogar Dota. Um beijo pra vocês. Um abraço. Tchau.